Bom dia, José Pascoal Vaz, que está com o microfone fechado. Já estou vendo aqui. Abra o seu microfone, Pascoal. Bom dia.
Douglas, até para sintonizar os nossos ouvintes, antes da entrevista com o Cláudio e com o Fábio, temos a nossa coluna já tradicional com o José Pascoal Vaz. Bom dia,
Não,
Pascoal.
então nós estamos recebendo José Pascoal Vaz, nosso colunista de economia, para falar na sua coluna Economia Sem Complicação. E
Economia
ele
sem
vai
complicação.
descomplicar um aspecto da economia agora com a gente. Qual é, Pascoal?
Bom dia, Douglas, Rodrigo, bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Eu queria antes, Douglas, dizer o seguinte: a palavra correta, o Gilmar Mendes usou a palavra correta, é genocídio mesmo. Quando 70 e tantas mil pessoas, 80, nós acho que nós vamos passar tranquilamente de 100 mil pessoas, né, infelizmente. A palavra correta é genocídio, entendeu? Porque grande parte dessas pessoas não precisariam morrer. Genocídio é quando você comete assassinatos, ou seja, de propósito mesmo, né? Por isso que é genocídio. Genocídio é você mata gente, em quantidade, em massa. Então, a palavra correta é essa. E, infelizmente, parte das forças armadas, tá certo? Estão apoiando isso, né? Quando coloca um general, que pode ser muito bom em logística, enfim, mas é o terceiro ministro da saúde, né? Em 4 meses de pandemia, você ter 3 ministros da forma como foi, é uma coisa inacreditável. As Forças Armadas não podem aceitar isso. Então, eu quero ficar, dessa vez, eu estou do lado do Gilmar Mendes, sim.
Ô Pascoal, não é só você que está do lado do Gilmar Mendes no sentido da palavra, mas assim, deixa a gente precisar aqui qual é o debate que está acontecendo. Evidentemente, quando você acusa alguém, isso é uma questão que está ligada ao direito fundamental. Toda vez que você acusa alguém, esse alguém tem o direito de defesa, né?
Também acho.
Vale em qualquer circunstância. Nesse
Claro.
caso específico, né, o peso da palavra, do termo usado pelo ministro, que não é qualquer interlocutor, é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que sabe o peso técnico, o alcance técnico do termo genocídio quando você se dirige com esse termo a alguém, você denominar alguém como genocida. Quando você diz isso, você diz: você deliberadamente está exercendo uma política para exterminar uma parte da sua população porque você a odeia, ou porque ela é de uma etnia determinada, ou porque ela é de uma ordem religiosa determinada, ou porque ela se filia a uma corrente política determinada, e por aí vai. Quando você faz uma acusação dessa, isso é um crime contra a humanidade, previsto, inclusive, no nosso ordenamento jurídico. A questão é que o genocídio, como crime, não comporta, vamos dizer assim, a culpa, pura e simplesmente. Você não pode ser genocida por acidente. Você tem que agir deliberadamente para alcançar aquele propósito. Isso coloca a discussão num campo jurídico desnecessário nesse momento. Até porque o ordenamento jurídico internacional tem regras, inclusive para punir e deter genocidas. Sem entrar no mérito de se o chefe de Estado intencionalmente pretende eliminar fisicamente alguém, algum grupo, categoria ou classe no território nacional com este propósito, o fato é que uma política negacionista, omissiva, quer dizer, diante dos fatos você se omite, e principalmente filiada a uma corrente político-ideológica que solapa direitos fundamentais, entre eles o direito universal de acesso à saúde, quando você se filia a essa corrente, você tem resultados danosos, inclusive em termos de óbitos, como a gente está vendo agora. Essa discussão, o próprio Gilmar Mendes sabe, quando, se não fosse genocídio, se fosse apenas uma acusação específica, uma acusação, por exemplo, contra a honra, existe uma figura que chama-se, Pascoal, a exceção da verdade. Se eu digo, Pascoal cometeu o crime X, o Pascoal fica realmente indignado com isso e reage, eu digo, então, mas eu tenho a prova aqui que ele cometeu o crime. Está aqui. Eu sustento que ele cometeu o crime. Se fosse discutida essa questão no âmbito jurídico, ela ia por aí. Mas o que você está dizendo, e que eu concordo, é que o resultado dessa política que está sendo feita equivale, sim, a genocídio. É essa a questão. É essa a questão que você ressalta aqui. Se você é genocida ou se você não é genocida, o resultado da sua política equivale a um genocídio. E você tem que detê-la imediatamente. E se as Forças Armadas se associam a esses resultados de maneira indiferente e responsável, as Forças Armadas, assim como Pascoal Vaz, assim como Douglas Martins, assim como o ouvinte, assim como o internauta que nos acompanha, não estão acima de nenhuma lei, não estão acima da lei. Isso aqui é uma república federativa. Todos nós respondemos pelos nossos atos. Isso vale para as Forças Armadas também.
Vale, é isso. Acho que está correta a posição do Gilmar e tem que chamar atenção para isso. Nós temos 210 milhões de brasileiros, entre os quais, sei lá, 200 milhões que não entendem absolutamente nada, né, de direito, como eu, entendo muito pouco, mas eu sei do seguinte, está morrendo gente que não precisava morrer, tá certo? E, não, mas é pouca gente em relação a 210 milhões, 80 mil é pouca gente. Bom, mesmo pensando assim, o fato é o seguinte, cada um que morreu sem precisar morrer, tá certo? Foi 100% da vida dele que foi para o Beleléu e que levou toda uma família, tá, para o luto, para a tristeza, né, para a saudade eterna. Então, essa maneira de negar as coisas da ciência, sabe, de não dar importância, de andar de jet ski, de andar de cavalo, de andar a cavalo, de andar no meio das pessoas sem máscara, né, de chamar de gripezinha, tá certo? Isso passa para grande parte da população. Ah, mas tudo bem, então realmente alguma coisa é uma gripezinha. E aí as pessoas, principalmente os fanáticos, né, vão para a rua, tá certo? E se abraçam, se beijam. Né? A gente vê isso por aí diariamente. Você, um presidente da República, não pode simular esse tipo de coisa. E as Forças Armadas, quando não reagem a isso, eu tenho que reagir. Peraí, eu não quero um general lá no Ministério da Saúde. Tá certo? Porque ele não é médico, ele não é enfermeiro, ele não é fisioterapeuta, ele não entende nada de saúde. Né? Lá, vocês coloquem lá, escolham. Não é possível que entre, sei lá, quantos mil médicos tem no Brasil, eu conheço inúmeros médicos que dariam bons ministros da saúde. Né? E aqui da região nossa, a gente sabe que tem. Né? Então, eu tenho a impressão, viu, Douglas, que as Forças Armadas, elas, dentro delas, devem ter um monte de gente importante a favor do Gilmar Mendes hoje. Né? Eu acho que quando ele para pensar, aquele cara que gosta das Forças Armadas, que foi criado lá, que tem um sentimento de nacionalidade, né, de soberania nacional, ele deve estar dando razão para o Gilmar Mendes, né, porque realmente é isso que está acontecendo. Acho que precisava, e tem mais, é um general interino, né, um ministro interino. Né, isso é o fim do mundo. Três ministros, né, que termina com um general que é interino. Então, desculpe, mas não dá para negar esse tipo de coisa, né, infelizmente. Mas, Douglas, eu vou falar rapidamente aqui agora, porque já passei bastante tempo falando disso aí, estou tomando o tempo dos debates aí sobre privatização, o pessoal já deve estar aguardando, para falar da economia de Francisco e Clara, que a gente começa hoje um curso sobre esse assunto. A economia de Francisco é um chamado do Papa, um chamado do Papa para os jovens de até 35 anos de idade, né, se colocarem perante a economia atual, ou seja, mostrar que os jovens discutam, né, e que saia daí, né, um grande apelo e a construção de uma nova economia que não destrua a natureza do jeito que vem destruindo, né, com todas as consequências que isso vem tendo, e que combata a desigualdade. Então, quando falo economia de Francisco, é a economia dirigida para grande parte da população do Brasil e da população do mundo mais pobre. Por isso se chama Francisco. Não é por causa do nome do Papa, é por causa do santo, né, que se dedicava, ele e a Santa Clara, que se dedicavam, são lá de Assis, na Itália, e que se dedicavam ao combate à pobreza, né? Então, é esse o objetivo do nome Francisco. Ou seja, quero dizer com isso que não é apenas para católico, é para toda e qualquer religião e para aquelas pessoas que, inclusive, não tenham religião nenhuma, né? Aquele que for ateu e quiser se associar a esse tipo de trabalho que vem sendo feito por uma nova economia, que o faça. Então, nós começamos hoje com uma palestra do Eduardo Brasileiro, que é da Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara. Né? E depois nós vamos ter, além de hoje, nós vamos ter mais 6 rodas de conversa, né, debatendo como é que poderia ser essa nova economia. Outro dia, um amigo meu, muito meu amigo, um economista, perguntou: mas, Pascoal, o que é essa economia de Francisco? É um manual que tem lá, a economia? Não, não é um manual, né? A economia de Francisco é um movimento para a gente construir uma nova economia, né? Uma economia que seja compatível com a terra, tá certo? E que combata a desigualdade, que são dois casos, fatos gravíssimos que vêm acontecendo na vida da gente e na vida de todas as pessoas do mundo. Então, eu conclamo as pessoas para conhecerem o que é a economia de Francisco. Quem quiser pode entrar num site, nós temos um site construído por uma amiga minha maravilhosa, chama Daniele, uma menina, eu chamo ela de menina, mas ela não é menininha, né? Ela já tem seus 30 anos, está começando a ficar velha, né? Mas é uma pessoa maravilhosa, desenvolveu esse site. Esse site é www.ecofranbaixadasantista.com. ecofranbaixadasantista.com. Entra lá que tem o programa do curso, né? Não dá mais para entrar, porque o curso foram fechadas as inscrições, são 60 inscrições, e tivemos 96 inscritos, infelizmente tivemos que cancelar 36, por uma questão de logística do nosso curso, né? E, enfim, mas lá tem todo um material de leitura, com links, que basta a pessoa acessar, tem muita coisa boa para ler nesse programa do curso. Entra lá, é ecofranbaixadasantista.com. Então é isso, é só um recado. Sei que agora vocês têm aí um debate importante, né, sobre a privatização, uma coisa que vem avassaladora nesse governo também, né? E eu lembro lá do tempo do Fernando Henrique Cardoso, que se chamava de privatização selvagem. É preciso ter uma privatização selvagem, ou seja, né, tira tudo o que é do Estado, limpa tudo, o que demonstra uma grande ignorância de quem nunca pensou para valer no assunto, né? Infelizmente.
Pascoal, nossos ouvintes já estão esperando aí uma segunda edição, então, do curso da Economia de Francisco.
Vamos ver agora para frente, né, como é que a gente faz. Mas não vai ser só o curso, né? Economia de Francisco, enfim, nós estamos iniciando. Imagina, para mudar essa economia maluca que está aí, nós vamos levar décadas, né? Agora, nós precisamos iniciar a construção dessa nova economia, né?
E esse curso, e, de certa maneira, essa pauta a qual você, Pascoal, se dedica muito, o tempo todo, Você sempre que pode, na sua coluna aqui, inclusive, você ressalta a importância da economia de Francisco. É uma orientação econômica que se contrapõe à loucura econômica que nós estamos vivendo hoje, né? É um esforço global, liderado pelo Papa, né, de que a economia sirva à sociedade, e não a sociedade sirva à economia no sentido de algumas plataformas de investimento de capital financeiro que a todos dominam. Ontem a gente teve uma entrevista aqui, né, com Roberto Requião, que ao passar por esse tema, ele falou da economia de Francisco. E ele disse o seguinte, nos questionava, né, o senador Requião, o que está acontecendo, palavras dele, a pergunta era dele, o que está acontecendo com os religiosos no nosso país? Particularmente com os evangélicos, e aí ele apartava dizendo, eu tenho origem religiosa na confissão protestante. Então, estou muito à vontade para falar isso. O que está acontecendo com os religiosos? E aí ele dizia o seguinte, né, que nós teríamos também de ter isso muito claro, ir tirando as associações no seio da sociedade a essa loucura econômica. Mas eu lembrei dele porque ele falou especificamente o seguinte, quando a gente respondeu, eu falei, nós temos conhecimento, senador, de uma frente evangélica pela democracia, muito importante. Existem muitos religiosos evangélicos comprometidos com a democracia. Aí ele fez a seguinte observação, eu sugeriria que essa frente se chamasse Frente Evangélica, né, contra Mamon. E aí ele deu a tradução, né, do que significava Mamon nas escrituras sagradas, que é dinheiro. E aí ele dizia isso. Nós temos que ter claro na nossa conduta se nós vamos servir ao dinheiro, pura e simplesmente, e resumir a nossa vida a isso. E é uma tragédia quando você associa principalmente o sentimento religioso ao servir ao dinheiro. Então, o que você vem nos colocando é muito importante, Pascoal, na sua coluna, que é esse esforço de uma autoridade como a do Papa, mas de quadros intelectuais como você e outros, e também ativistas sociais, resolverem que não vão servir a Mamon e que vão transformar a economia, que é uma atividade essencial à humanidade, numa atividade solidária e humana, e não individualista e desumana. Então, é evidente, né, que a gente, na sua coluna, vem aprendendo toda semana isso com você. E isso é importante, né? E, mais uma vez, você disse isso aqui. Né?
Eu acho que a gente precisa bater nisso todo dia, toda hora, né? Porque isso aí é um desastre do ponto de vista do convívio humano, né, o que vem acontecendo. Os conflitos aumentam cada vez mais e com razão, que a grande violência está na desigualdade, né? A desigualdade é a grande violência que você tem no país e no mundo, né? Aí é que você tem a origem de tudo. Então, é importante que a gente combata isso. E do outro lado, tem o lado do meio ambiente. Né? Se a gente não conseguir brecar o aquecimento terrestre, nós estamos vendo aí diariamente, isso não é uma coisa teórica. Estamos vendo ciclones, estamos vendo tsunamis, estamos vendo, né, as grandes queimadas. Né? É super importante que a gente tenha, né, consciência do que nós estamos fazendo. Nós estamos acabando com os seres... Então, um dado muito interessante, aliás, eu vou recomendar um livro que chama Pedagogia do Vírus. É do Boaventura de Souza Santos. É um economista português, ele já tem vários livros publicados. E é um livro muito bom. A gente chama de livro, mas, na verdade, é quase que um artigo de 32 páginas. Então, não é um livro de 500 páginas que você leva tempo para ler. Você lê rapidinho. E ele é muito interessante. Ele tem um dado lá que diz o seguinte: o ser humano, ele é parte, ele é 0,01% da vida na Terra. Né? Todos os seres humanos correspondem a 0,01% da vida na Terra. Agora, esse 0,01 é que está destruindo todo o resto também. Né? Então, essa pandemia, por exemplo, você pode colocar com uma reação natural, claro que não é uma reação psíquica, pensada da natureza, né? Mas é uma reação natural, né, de toda a natureza contra esse estado de coisas que vem acontecendo. Então, o meio ambiente também é super importante que a gente atente para ele, né, e passe a pensar nos projetos que a gente faz, como é que nós estamos agredindo a Terra. A Terra hoje, nós já temos um avanço sobre a Terra que é 70% maior do que a Terra garante. É a tal de pegada, né? Chamam de pegada os ecologistas. 1,7 é a pegada da Terra hoje, 70% além daquilo que a Terra aguenta. Então, é muito importante que a gente pare para pensar nisso, além da desigualdade que é monstruosa. A gente já tem dados aí, né, horríveis sobre como é que é o convívio social, que, na verdade, é uma grande escravidão que a gente vive, que a gente nunca viveu, só que é uma escravidão covarde, né? Porque antes todo mundo via, era com bolas, correntes, pelourinho, e hoje não, hoje é uma escravidão baseada num sistema de mercado, né, que pouca gente percebe como ele funciona. E isso precisa ser denunciado, né? E é por aí que vai a economia de Francisco.
Uma escravidão com genocídios, não é?
Exatamente, exatamente, exatamente. Quando você pega dados sobre a população brasileira, enfim, se você pegar agora, eu estou até propondo para algumas entidades, e tem uma entidade que chama Ação Covid-19, que está fazendo isso, buscando dados para saber, por exemplo, quem é que está morrendo nessa pandemia. Né? Quando você levantar esses dados para valer, você vai ver que ali nós estamos cometendo, eu não sei se é genocídio, acho que dá para falar em genocídio com 50 mil pessoas, né? Tá certo? Você vai ver que ali estão morrendo, tá certo? As pessoas mais fragilizadas do ponto de vista econômico, né, que foram jogadas ali por um sistema econômico que está se destruindo, e está destruindo todo mundo, tá certo? Até os mais ricos começam a ficar preocupados e a falar no combate à desigualdade. Você pega muita gente aí que nunca pensou em combater a desigualdade, mas que agora parece que estão acordando para isso, né? E é bom que estejam mesmo, eu fico feliz de saber, né, que grandes cabeças aí da direita, né, da extrema-direita não, mas da direita, né, que estão preocupadas com essa questão.
Estão se arrependendo do que fizeram. Bom, Pascoal...
Sim, é uma forma de arrependimento, mas que é válido, né? É válido.
Importante.
Importante. Importante.
Bom, a gente ouviu aqui e acompanhou José Pascoal Vaz, economista, nosso colunista de economia, que fala com a gente toda semana aqui sobre economia sem complicação, e que na semana que vem estará de volta conosco aqui na terça-feira para continuar conversando sobre esse assunto conosco. A gente agradece a tua presença aqui, Pascoal, e até semana que vem na tua coluna.
Bom dia, Douglas, Rodrigo, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Um abração em todos. Vamos lá.
Um abraço.